Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi.
Agora, o grupo tem mais um componente. 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 Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tô sim.
Beleza, então você quer entrar, já entrou, né? Agora, com outra coisa.
Ellen Cristina.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, eu espero que eu ia. Elisângela de Carapicuíba.
Conseguiu, Marília?
Juliano de
Porto.
Por quê? Ribeirão Centro.
Bom, vamos colocar então. Tá galera nessa hora, Jane. Olha a importância desse preventivo, hein?
Meu Deus, eu vou ficar aqui até amanhã, meu Deus.
Vai ter que tirar todas as dúvidas desse pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Tudo bem.
Então vamos lá, vamos pegar as dicas da rainha do preventivo, a supervisora Diane de Capivari. Ela vai passar todas as dicas, tirem todas as dúvidas, tá bom?
Tá.
Isso para vocês, se tiver muito barulho, coloquem no silencioso para não trocar áudio. Obrigado por você estar multiplicando com o pessoal que você está fazendo no seu escritório. E pode começar aí com várias dicas que a gente dá, que você faz aí em Capivari em relação ao preventivo.
Tá. Eu no Unitec, na verdade, a gente trabalhava muito a prefeitura, né? Só que a prefeitura ela mudou o cálculo e automaticamente a maioria dos funcionários ficaram negativos. E com isso eu não estava conseguindo ter produção no meu escritório. Então a gente foi ver outras alternativas. Aí, no caso, a gente conseguiu que, no caso, é o preventivo, né? Com a taxa de 1,20. Só que depois que teve aquele bloqueio, que não conseguia mais com o troco, a gente parou de novo. Então a gente conseguiu fazer outras formas com que liberasse o dinheiro também para o cliente mais rápido. Então a gente trabalha com alguns diferenciais. Hoje a gente utiliza a taxa de 1,20 como refém de portabilidade. Utiliza a taxa de 1,20, estendendo o prazo do cliente, e o que libera de margem, a gente consegue fazer um contrato novo e pagar dois contratos de uma vez só, tanto preventivo como um contrato novo, e se for acima de 10 mil, a gente solicita uma taxa também. Aí não sei qual é a dúvida de vocês, que eu posso auxiliar, que eu posso ajudar, o que mais é frequente.
Tá, vamos lá, eu tenho um caso, o processo desde o começo, eu tenho um caso no qual eu estou vendendo, tá? Vamos lá, você já é automaticamente, você já a vê no FER ou você abre chamado? Primeiro passo, você só faz isso com os reprovados ou você faz isso com todos os clientes? Outra pergunta.
Primeiro eu faço com todos os clientes, Luiz. Porque se o cliente ele precisa de um dinheiro para quitar o valor no banco, e eu consigo quitar o valor no banco e já liberar o dinheiro para ele, eu faço os dois de uma vez. Então, antes de eu fazer um contrato novo, automaticamente a gente já abre o FER para ver se ele tem dívida no banco. Se ele tiver dívida no banco, a gente já vai e já faz o contrato de preventivo e o novo. Assim eu consigo aí aumentar minha produção também.
Tá, como que funciona fazer um preventivo e um novo? Explica, que eu não entendi.
Tá. Então, no preventivo, a gente vai lá, joga uma taxa de 1,20. Vamos supor que é um cliente que roda uma proposta, tá? Então, vamos supor que ele tenha conseguido uma taxa de um pessoal lá dele. Aí a gente coloca já, para poder, esse no caso é para aumentar a produção. A gente vai, pega o que ele deve lá no FER, abre o chamado e já faz um contrato numa taxa de 1,20. Porque agora o sistema só libera e estende no prazo máximo do convênio. Só que como que é a forma que eu faço? Então é assim, é um pouquinho complicado, então eu vou explicar. Quem tiver dúvida, eu vou ter que chamar no particular e ligar um por um, tá? Sim. Então é assim.
Qual é o tipo de chamada?
Oi?
O tipo de chamado que você abre depois do FER, que você abre um chamado, qual que é o chamado que você abre?
É o chamado exato, aquele do FER mesmo, que é para preventivo, que tem o FER lá. Aí a gente inclui os contratos que a gente quer. Algumas vezes não vai vir só um, mas se você subir umas duas, três vezes, o analista vai entender e você pode colocar uma mensagem lá para ele se você quer um único contrato específico. Aí ele vem.
Já aconteceu de eu abrir chamado e colocar, né, especificado só os contratos e ainda, tipo, deixar bem especificado, somente os contratos listados, mas toda vez que gera o termo, eles trazem ou com tudo ou geralmente com todos os termos. Então, assim, tem coisas que quando a gente gera, né, o termo, que ele não vem com o que a gente está listado. Tem coisa que eles parecem que eles não conseguem tirar. Então, vem junto automático. Tem alguma dica que você coloca para colocar só o chamado específico, o contrato específico? Quer dizer, desculpa.
Não. Na verdade, depende do rating do cliente. Por isso que você não consegue tirar. Se você já
do produto também, né, Dario? Por exemplo, como você vai quitar algumas linhas de crédito e se você não for pedir a taxa, gente, é com o troco, não tem como você não envolver o especial, por exemplo. O cara está utilizando o especial e você vai fazer o preventivo. Nessa operação, tá, que eu estou falando, é com o troco, o exemplo. Você não consegue tirar o especial, porque vai ser liberado e vai cobrir o especial. Então, ali você é obrigado a incluir o especial. Agora, as outras linhas de crédito não tem problema. Eu quero colocar lá o cartão de crédito e o crédito pessoal que ele tem. Aí você pode selecionar o que você quer.
Isso mesmo. E também tem um rating, viu, Igor? A gente já reparou muito, dependendo do rating, tem clientes que até dá para tirar, na verdade. Mas dependendo do rating dele e a movimentação que ele tem na conta, aí não dá. Aí, nesse caso, tem que fazer da outra forma. E primeiro tem que reduzir tudo que ele tem no banco e já incluir um novo contrato junto com o consignado que a gente incluiu. Junto com o
presentinho. Mas você fala que você inclui um outro junto quando você diminui o valor da parcela, no qual você vai utilizar a nova margem, porque você está diminuindo o valor da parcela dele em relação ao preventivo para o novo, é isso?
Isso mesmo, só que é um processo assim bem demorado, não é que é demorado, mas tem que ter muita calma. Porque um exemplo, para você entender, que agora tem aquele da Carla Vanessa, né? Então eu ainda não estou trabalhando com aqueles ABMs que trabalham lá na mesa, lá, sabe? Que eles querem a renda exata. Mas como eu faço aqui, como eu tenho a minha ABM? Então a gente faz o seguinte, um exemplo, você for rodar o contrato para o cliente, mas ele tem as dívidas para você poder quitar. O que você vai fazer? Você vai primeiro lá no preventivo, vai rodar o preventivo em outras simulações e colocar a taxa de 1,20 e ver o quanto que vai ficar a parcela dele. Então, vamos pôr um exemplo aí. A margem do cliente é R$500 e a margem do preventivo vai ficar R$200. O que a pessoa vai fazer? Vai voltar, vai cancelar essa proposta do preventivo e vai rodar um novo com uma parcela de R$300. Aí, se esses R$300 liberar mais do que 10 mil, solicita a taxa de 1,65, que não tem problema. Então, ele vai fazer um novo contrato com uma parcela de R$300, aí ele volta, roda mais um preventivo com uma parcela de R$200. Assim, ele tem dois contratos de uma vez só.
Diana,
eu não entendi. Você poderia explicar de novo?
Sim, claro. O cliente ele tem uma margem de R$500, correto? A dívida do preventivo dele é R$200. Então, se você. É que nem portabilidade de contrato novo. Portabilidade
o contrato, primeiro tem que rodar o contrato novo e depois portabilidade. O preventivo é a mesma coisa. Primeiro tem que rodar o contrato novo e depois o preventivo. Se o cliente tem uma margem de R$500, você vai fazer o quê? Você vai pegar, rodar um contrato novo de R$300 e vai no preventivo e roda mais um contrato numa taxa de R$1,20 e R$200. Aí você tem dois contratos de uma vez e pode colocar os dois diretamente na mesa.
Ô, Lidia, mas passa na esteira por conta do atraso, um contrato novo?
É, sim, eu tô com essa dúvida, porque reprova, não reprova por conta das restrições dele?
Tem cliente que não, tem cliente que roda.
É isso que eu ia falar, no caso dos clientes que ainda não tá aparecendo lá o atraso, é pra quitar um crédito pessoal, uma coisa assim, não é isso?
Isso, isso mesmo. Mas vamos pôr então que é um cliente que reprova. Então como vocês vão fazer? Vocês vão fazer o preventivo, no caso, com a taxa de 1,20 e vai sobrar uma margem para ele, não vai?
Vai.
Aí depois que pagar esse contrato, você entra como recém de portabilidade.
Tá, então eu uso o preventivo, tem troco para conseguir a taxa de 1,20. Depois eu libero o dinheiro para ele entrando na regra de portabilidade?
Refim de portabilidade.
Dá certo, vai aprovar normal essa taxa aí de 1,20, porque o contrato em cima vai estar na taxa de 1,20 e o sistema entende que vai estar refinanciando na mesma taxa, é isso?
Que vai estar refinanciando na mesma taxa, só que é assim.
Ah, beleza.
É, só que não são todos, tá? Como eu falo pra vocês, aqui os meus ainda estão rodando normal, porque a maioria não era correntista, então a hora que eu abro a conta, aí eu já rodo o contrato para não ter problema. Algumas pessoas vai dar rate, ou então vai dar valor máximo de parcela aprovada lá, que é 0,0. Aí a gente tem que ir tentando várias vezes. Só que para fazer o preventivo não pode passar de 3 de um dia para o outro.
Vocês ouviram o que eu falei agora?
Porque se virar de um dia para o outro, ele automaticamente dá que tem produtos em renegociação. Aí não roda mais, aí só vai rodar daqui 3 meses.
Então, no caso, se a gente fizer um contrato de preventivo hoje, a gente tem que pagar ele hoje e rodar um novo hoje mesmo, um refim de portabilidade, no caso, hoje mesmo.
No mesmo dia.
No mesmo dia.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, eu fiz um unificado para uma cliente, foi aprovado de 1,30. Eu consegui aprovar, não consegui nada de 1,20. Aí, teve um erro no contrato, eu tive que refazer de novo. Então, eu só vou conseguir que a taxa seja aprovada daqui a 3 meses?
Se pagou o contrato, sim.
Não, o contrato ele não foi pago, porque a margem estava negativa e a gente precisava fazer essa positivação da margem. Como você explicou, né? A gente conseguiu reduzir o valor da mensalidade dela lá no preventivo, devido à taxa de no caso, eu consegui 1,30. E aí, rodei o contrato para ela de R$17.000 lá, que foi aprovado da forma que você falou, né? Primeiro a gente lança o contrato novo, roda o contrato novo, depois ela roda o preventivo.
Sim.
Só que agora eu não estou conseguindo aprovação de nenhuma taxa. Nem de 1,20, nem de 1,30, nem de 1,35, já lancei 1,45, já lancei 1,65.
Tá, mas qual que é o...
Uma cliente.
Qual que é a reprova que está dando para ela?
Ó, deixa eu só visualizar aqui, eu já te falo.
Peguei vários clientes aqui que o quê? A gente gera o termo, aí chega na hora de a gente rodar a proposta, a gente coloca o cliente, o CPF do cliente, põe na regra tanto de unificado quanto também de reorganizado e dá OY. OY no CSG. E quando a gente olha no FER tá normal, tá constando todos os contratos, só que agora que a gente põe no CSG,
agora
tá aí,
o grupo tem mais um componente.
Então,
mas nesse caso, será que não passou já os 60 dias?
Não, Will. Nesse caso, é porque a dívida do cliente não vai quitar, mesmo fazendo na taxa de 1,20. Então, um exemplo, tem clientes que tem que ter no mínimo 3 parcelas pagas. E como eu disse, tem um rating, porque só mudou o rating para o INSS. Então, vai ter clientes que na hora de eles fazer essa operação, eles vão ver lá que só tem, vamos supor, 2 parcelas pagas do contrato atual. E mesmo estendendo, não vai encaixar. Então, isso a gente já tem que ver. Tem casos que, por exemplo, um exemplo assim, bem óbvio. O cliente, ele tem lá 80 mil de dívida,
E aí ele tem uma margem de, vamos supor, R$70 e a pessoa quer incluir 15 mil. Não dá, não bate. Aí automaticamente já dá o Y, porque o próprio CSG já vai reconhecer que esse cliente, a dívida que ele tem é muito alta para poder incluir no contrato.
Ó, no meu escritório teve um caso que aconteceu isso que ele disse. A gente não consegue nem entrar para fazer a simulação e já informa lá que ele está em OY. Aconteceu da gente limpar a esteira, mesmo os que estão em andamento sem o nome do cliente na frente, a gente conseguir entrar para fazer a simulação pelo menos. Isso a gente já conseguiu fazer aqui no escritório. Às vezes é porque tem propostas em andamento no sistema.
Sim. Ou mesmo está preso na agência.
Ah, isso também você tem que verificar. Pode ser que não está na senha de vocês, mas tem outras simulações em outras senhas. Já tem, então já é de outra empresa. Então por isso que pode ser que esteja ocorrendo esse tipo de erro também.
É, isso foi no caso que aconteceu aqui no escritório.
Na verdade, o caminho que os meus promotores fazem é, deu o Y, aí eles entram num contrato novo. Vê se o cliente já tem uma quantidade de parcelas pagas que seja boa. Se ele tem, então não é isso. Daí ele vai na lista, cancela tudo que tem, volta e roda normal.
Toda vez que dá o Y pra gente, a gente faz um novo chamado, aí ele roda normal. Diana, o motivo da reprova naquela situação que eu falei é que eles estão falando para usar a taxa flex recomendada, que a taxa flex não é aprovada. Só isso.
Sim, nesses casos não tem o que fazer. Quando eu pego um cliente assim, eu só posso usar a taxa recomendada. Eu já tentei com o cliente assim umas 7 vezes e não passou. Não
foi aprovado a taxa de 1,30 para essa cliente, para a mesma cliente.
Mas
pode ter sido atualizado
o
cliente da pessoa, ele estourou em relação ao 10 dias do juro especial. É muita coisa, é uma coisa pontual. Quem está falando?
É o Alan.
Alan, eu acho que pode ter sido ocorrido alguma coisa pontual em relação ao seu caso, entendeu?
Na verdade já aconteceu. Então, um exemplo, eu rodar até mesmo, já aconteceu vários casos desses que você está me falando. Eu rodei o contrato, daí eu tive que refazer e no outro dia não rodou mais. Porque de terça para quarta,
não só no preventivo, isso acontece não só no preventivo. Hoje você vai rodar um contrato de portabilidade, vai cancelar, no outro dia você vai tentar rodar e dar isso. Lá em Sertãozinho mesmo, Alan, cheguei a falar para vocês não finalizar a proposta sem ter os dados corretos dos clientes que estava dando isso.
No caso, todos os dados estavam corretos. É que a soma das parcelas, ela ultrapassou a margem, tinha que positivar a margem. E aí eu não tinha me atentado a isso, entendeu? Aí por isso que eu tive que rodar novamente a proposta. Aí não aprovou mais a taxa.
Tenta sempre de terça para quarta-feira, porque é o dia que atualiza o sistema do banco. Toda terça e quarta. De terça para quarta-feira.
Toda terça e na quarta-feira?
De terça para quarta. O sistema atualiza do banco, sempre atualiza de terça para quarta ou de final de semana, tipo na segunda. Então você já começa na segunda e na terça. Na segunda e na quarta. Se não rodou, você vai ter que ir tentando toda semana esses 2 dias, segunda e quarta.
Segunda e quarta. Tá bom, então. Vou rodar na semana que vem.
Essa semana mesmo fizeram uma pergunta, eu acho que é uma dúvida de todo mundo. As pessoas acham que quando faz o preventivo, não unificado, tá, gente? Tô falando em relação ao preventivo. Você pede a esse cliente que você não consegue mais tratar ele enquanto não ficar o contrato. É isso mesmo?
Agora esse grupo tem mais um componente.
Hoje mesmo a Isabela, o cliente dela, estava com 2 parcelas pagas e ela acabou de fazer um refim de portabilidade para ele. O padrão certo, Will, é 3 meses. Mas dependendo do cliente, com 2 meses já começa a rodar contrato de novo para ele. Tanto novo, como um novo preventivo. O preventivo é unificado, entra dentro de unificado.
O rating, qual que é o número do rating? A partir de rating 3 consegue aprovar já ou não?
Não, para preventivo é 5 ou 6.
Agora esse grupo tem mais um componente.
Pode repetir da parte dos 2 e 3 meses? Já pode rodar de novo? Como assim?
Normalmente, vamos supor, você fez o preventivo, liberou o troco, fez só o preventivo para ele. No outro dia você vai tentar rodar um contrato, você não consegue, né?
Aí, tem parcelas pagas que você consegue refinanciar o contrato. Unificado, tem gente que não vai com 2. Unificado, além de você perder todas as linhas de crédito do cliente, tá? Porque o preventivo ele só reduz. Agora, o unificado, ele pede 100%. Você não consegue mais refinanciar esse contrato. Agora, no preventivo, você consegue refinanciar.
E como que faz para... Você poderia repetir para... Para fazer o unifi, o preventivo, né? No caso, liberando o troco, né? O preventivo com troco, tudo com a taxa reduzida?
É nisso a gente tem uma dúvida também. É, o unificado, o preventivo, quando a gente faz uma taxa de 1,20, ele só aprova se for sem troco, né?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, para liberar dinheiro, tem que usar a margem que sobra do cliente.
Isso mesmo. Mas
existem casos, tá, gente, que, por exemplo, o cara tem a margem liberada, então você não vai rodar o preventivo antes sem utilizar a margem que ele tem liberada. Então você roda primeiro o novo, depois você faz o preventivo em relação à quitação dos outros linhas de crédito. Isso. É isso que você está falando, Dai?
Isso mesmo.
É, a gente
são clientes que não estão estourados, entendeu? Que já não estão já na...
É, a gente fala esse rodar o preventivo primeiro que ela explicou para clientes que têm margem, mas está com tendência no banco e por isso que a gente não consegue liberar o...
Exato, exato. Porque tem gente que faz isso, unifica tudo ele, joga no I20, não dá troco e você morre com uma margem livre ainda, entendeu?
Entendi.
Deixa eu falar para vocês. Eu tenho um cliente e ele não veio, assinou o contrato, aí passou, deu a data corte, tive que rodar de novo o contrato, pedir fazer um, chamar um, abrir o FER, chamar tudo, e não veio mais número para ele. Ele falou que tinha ido no banco, conversaram. Aparece de novo para ele no começo do mês que vem ou não? Já passou?
Depende muito, porque se deu data corte, tem empresas que eles quitam a dívida do cliente, um exemplo, se ele já tiver um consignado, já quita a dívida dele naquele dia da data corte. Mas aqui a minha prefeitura, um exemplo, é por mais que desconta dos clientes no dia 31, eles só vão repassar o valor do cliente no dia 12. Então, do dia 31 ao dia 12, fica aberto e eu consigo trabalhar todos os clientes correntistas. Agora, nesse caso, pode ser que a empresa desse cliente já paga no mesmo dia. Aí desaparece para você no outro.
Ah, entendi, então.
Aí você vai ter que ver qual que é o prazo que demora dele para aparecer. Você vai ter que entrar todo santo dia até você entender esse convênio, qual é o dia que abre os consignados dele, ou se ele dá a... Como fala? Se ele dá a limite de conta, já dá para fazer também, normal.
Eu tenho uma dúvida. É, você falou da gente fazer o preventivo... Primeiro, né, no caso...
Agora, o grupo tem mais um componente.
A gente faz o preventivo nas outras simulações.
Eu não vi.
Salve,
é que entrou alguém aí, eu não vi. Pode repetir.
Tá. É, quando a gente faz o preventivo sem troco, para a gente poder liberar o consignado novo para o cliente na taxa de 1,20. É, vamos supor, a gente colocou no sistema 5 horas da tarde o preventivo. Uhum. E ele pagou meio-dia do dia seguinte. Quando a gente rodar o contrato, no mesmo dia, para pagar no
mesmo dia, na mesma pagamento,
não vai contar em negociação?
Não, não vai contar, porque a partir do momento que paga o contrato do cliente, não que roda de um dia para o outro.
Entendi.
Tá? Então, um exemplo, mas o cliente, você rodou o contrato hoje para pegar a assinatura amanhã. Eu cheguei a pegar a assinatura de cliente uma semana depois, não tive problema. Aí no dia que pagou, já rodei o mesmo. Vai acontecer.
Tem que ser rodado no mesmo dia.
Tem que ser rodado no mesmo dia. Não tem a necessidade de você pegar a assinatura no mesmo dia.
Entendi.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Duas matrículas de INSS.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Como reprovado, nós solicitamos o preventivo. Nós pegamos o unificado com a dívida pendente. Na outra matrícula, após efetuado esse unificado, na outra matrícula, de repente, que o cliente esteja com a margem total disponível, é certa a aprovação ou ainda assim o cliente vai entrar em de orientação?
Você pode reformular a pergunta, que eu não entendi.
Está muito barulho. Quem está falando?
Dani de Bragança.
Oi, Dani.
Se o cliente tem duas matrículas, uma correntista Santander, outra correntista em outra instituição. E na nossa base do Santander, ela tem uma dívida. É solicitado fé e feito unificado. Após finalizar, e o cliente era um perfil de reprovado. Após feito esse unificado, quando eu for moldar um contrato novo na outra matrícula do cliente, que está totalmente disponível, aprova ou reprova?
É uma tentativa. É só na tentativa, porque assim, está reconhecendo de um convênio, não está reconhecendo do outro. Se ele tiver dívida que pega o outro, aí vai reprovar. Porque assim, é igual como você entra, quando você entra, por exemplo, o mesmo CPF no INSS e o mesmo CPF na prefeitura. Você vê que não reconhece os contratos, porém reconhece as dívidas lá no FE. E as dívidas vêm todas juntas. Então você vai ter que separar, mas é uma tentativa. Eu nunca dou uma certeza nesses casos.
Entendi, mas mesmo após a situação de unificar, organizar as dívidas pendentes no Santander, não, ainda assim não é garantido eu tentar na outra matrícula. Agora eu entendi que é feita análise do crédito e não da matrícula.
É análise do crédito.
Organizado, pode constar assim como cliente com.
Isso, é que nem eu falo, aí tem que ser uma tentativa mesmo, porque como é a análise do CPF e não dos convênios, né? Então é o mesmo cliente, então às vezes ele pode estar usando um tanto num convênio e no outro dia ele usou o limite de conta, aí pode dar reprovado. Então por isso que quando a gente faz um unificado, a gente não dá certeza total do cliente, a gente só deixa com eles certo de que a gente vai refinanciar e reorganizar as dívidas que ele tem no banco.
Esse exemplo é o perfil de INSS. São duas matrículas, uma por idade, outra por idade e por pensão por morte. Um entra no Santander, outro no Mercantil, fiz unificado em um e agora a dúvida é se na outra matrícula vai aprovar. Mas obrigada.
Não, mas como ela falou, mas assim, ó, no caso, eu também fiquei com dúvida em relação à Dani. Não, mas eu fiquei com dúvida agora. Até no exemplo que você está dando. O cliente tem duas matrículas, dois benefícios. Eu vou rodar o preventivo em um e o outro está com a margem livre. Isso daí o cara é só para reorganizar a dívida dele e você vai dar o troco. Então eu vou rodar o preventivo em um e depois eu vou rodar o novo ou é o sentido contrário, Diane? Eu faço o novo para ele e depois eu rodo o preventivo.
Então, se ele tiver reprovado, não vai rodar um novo, de jeito nenhum. Aí você vai ter que fazer primeiro o preventivo, e assim que pagar esse preventivo, na hora ela já faz um novo. Daí aí eu acredito que dá para fazer sim. Mesmo sendo
de outro lugar,
porque vai usar a outra matrícula.
Mas se você fez o preventivo, você vai conseguir liberar o novo na outra matrícula?
Sim, porque nesse caso do INSS. Porque é o INSS, entendeu? Nesse caso. E ainda para completar, ele recebe em outro banco. Se na hora de reorganizar e ela não conseguir abrir uma margem para ele para fazer na mesma matrícula, como que ela vai usar a margem do outro?
Eu acredito que não tem como liberar um preventivo em uma matrícula e um novo no, porque a dívida dele fica em um CPF só. Por mais que ele tenha duas matrículas,
eu também acho.
Mas se usa o salário dos dois para poder colocar na mesa, não tem problema.
Mas o sentido tem que ser o contrário, primeiro o novo, depois o preventivo.
Não, o INSS roda. Eu já fiz assim.
Ele já está reprovando, né? Então já tem.
É isso que ela está querendo dizer, entendeu? Já está reprovando.
Já está reprovando direto. Não é um cliente normal no qual você quer quitar as dívidas dele.
Entendeu? Já está reprovando dela. Então, ela vai ter que fazer o preventivo como a tentativa mesmo, juntar tudo, colocar as duas matrículas dele, as duas rendas. Aí, depois que pagar esse contrato, no mesmo dia, ela usa as duas rendas de novo e faz um novo.
Mas você fala em colocar os dois extratos dele num contrato só.
Sim, senão você não vai conseguir fazer a outra depois.
No caso, a gente trabalha com o operacional da matriz. E eu
acho que não consegue.
Aí a gente não consegue. Eles
não vai aceitar.
Deixa eu só pedir uma confirmação, na verdade. Nesse caso, onde ela é, numa matrícula ela é correntista Santander, na outra matrícula ela é correntista mercantil. No primeiro momento, quando eu rodei essa proposta do preventivo, eu havia rodado na matrícula que ela é correntista mercantil. Nesse caso, a proposta iria dar errado, né?
Vai dar errado. Você tem que sempre colocar na proposta que aparece, além de aparecer as parcelas, tem que ter na proposta que ele é correntista Santander, porque o preventivo só faz para correntista.
Ah, ok. Obrigada.
Nada. Mais alguma dúvida?
Caso a gente queira rodar um preventivo com troco, tem alguma taxa específica que eles aprovam?
Eu só aprovo a taxa de sistema. Um troco não aprova.
Não aprova flex, né?
O Felipe comentou esses dias comigo que ele veio aqui que para privado ele estava conseguindo 1,40. Mas eu tentei, eu não consegui, não.
Eu também nunca consegui para troco. Só regularização, só.
Deixa eu perguntar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O meu cliente, a taxa para pagar tudo que ele tem, 1,20 a taxa não consegue. A taxa consegue por 1,18. Se eu aprovar essa taxa, faça normal?
Deus me perdoe. Eu sou o Jair
Wilson.
Não entendi nada.
Ela falou que a taxa de 1,20 ela não consegue, se pode fazer com a taxa de 1,18. Eu falei, meu Deus.
A mínima é 1,20.
É 1,20.
É como que vai aprovar no próximo 1,20, vai aprovar 1,18?
Vai aprovar menos.
Não, Will. É porque agora, depois do 1%, eu tenho medo até da minha sombra. Eu já coloco assim, recinto de portabilidade, prendendo o Will, Diane, Camila, roupa. Não dá. Depois que teve a trava, por causa do 1%, não passa menor do que 1,20. E se passar também, não pode mais fazer.
Gente, vocês estavam falando sobre o troco, né? Nessas simulações que eu fiz de unificado, estava aparecendo e tinha que ter no mínimo de 3% do valor total da dívida. E isso tem que fazer sempre, né?
Às vezes, né? Nem sempre. Mas você quer saber como que faz esse cálculo?
Não, porque o cálculo vai aparecer o valor total da dívida.
Isso.
Na simulação que eu fiz lá, foi que aprovou, naquela taxa que eu falei que aprovou. Eu peguei o valor total da dívida que aparece ali e fiz os 3% em cima disso. Aí deu o valor lá dos 3%. Eu joguei. Mas para poder sobrar uma margem maior, no caso, tipo jogar R$1, né, só para poder quitar essa dívida e sobrar a margem para o novo, porque aí no novo eu conseguiria liberar mais dinheiro. Eu tenho que fazer... Você falou que não precisa... sempre ser esses 3%. Mas pra mim aparece sempre que tem que fazer esses 3%.
É que pra mim
não aparece pra mim, não, isso.
Não aparece?
Só é quando é um refém normal.
Dependendo de quando a gente vai entregar um troco no preventivo, eu já recebi essa mensagem. Se a dívida dele, a gente juntar a dívida dele no preventivo, a gente liberar, por exemplo, R$1.500, eles não aprovam, dizendo que a gente tem que liberar pelo menos 3% em cima da dívida que ele tem.
Isso, é o que sempre aparece.
Aparece isso mesmo.
Às vezes aparece, mas aqui pra mim não são todos os clientes, né? Cada tipo 15 que eu faço é um desses que aparece.
Ah,
então pode ser o convênio que você está utilizando, no caso.
Certo.
Entendi.
Diane, a oferta de vocês tem sido na reprova e nas listas do listado?
Em tudo. Até no novo.
Tudo.
Eu acho interessante esse tema aí, porque eu estava no escritório esses dias, não estava vendo. O cliente ele quer 5 mil. Aí a pessoa vai lá e roda 5 mil e nem vê lá no SCOB para ver se ele tem outra linha de crédito que pode aumentar o ticket. Então o cara tem a margem para pegar 15 mil e o cara insiste em 5 mil. Agora a argumentação de venda, ir lá no SCOB e ver se ele tem os outros produtos para quitar e aumentar o ticket, é muito importante, é isso que ela faz direto. Esse é o motivo da áudio.
Então, produtos já me dá uma abertura.
Isso, é esse o motivo da áudio que eu queria passar para vocês. Todos os clientes dela, ela olha no SCOB para ver se tem outro produto. Porque às vezes o cara está usando especial, tem crédito pessoal, tem o cartão, ela já tem uma argumentação de venda para aumentar esse ticket, entendeu?
Eu entendi
mas
também que nesse
processo...
Mas a intenção
é continuar com o mesmo valor que o cliente paga, não é? Só liberar troco para ele.
Entendi.
A intenção é continuar o valor que o cliente paga e liberar o troco para ele, porque nesse caso a minha argumentação foi essa para a cliente. Eu falei, a gente vai continuar com a parcela e eu vou voltar às suas parcelas e vou liberar um troco maior para você.
Já quitando as dívidas que você tem no banco,
já quitando tudo, eu vou continuar. Eu estou com a mesma parcela que ela paga hoje, vou liberar a dívida para ela, que é o teto máximo que eu tenho. Eu não vou fazer unificado para ela para poder liberar nada e eu não ganhar na minha produção.
Eu entendi também que a gente está fazendo esse processo de unir.
Não, mas uma dúvida, Alan, em relação que muitas pessoas têm é o seguinte: nós ganhamos não somente no troco, mas também em todas as linhas de crédito que nós estamos quitando. Se a gente está quitando um crédito pessoal, entra para a gente como líquido a quitação. O cartão de crédito é a mesma coisa. Só não entra para a gente no caso de refinanciamento, porque a gente está refinanciando, eu não consegui nada. Mas as outras linhas de crédito que você está quitando, entra como novo.
E o cartão também até o parcelado, viu? O cartão até o que ele tem parcelado entra.
É o parcelado. Então, isso também é importante vocês terem noção, porque tem gente que tem essa dúvida. Ah, mas eu não estou liberando o troco, então não vou ganhar comissão. Não, mas as linhas de crédito que você está quitando, você ganha comissão. Entra como novo.
Sim. Só não entra o Aimoré. De resto, entra tudo.
Aimoré é o único produto que a gente não consegue. Aimoré é imobiliário. O único produto que a gente não consegue usar.
Isso mesmo.
É, só para eu entender também, no caso desse unificado, quando a gente unifica as linhas de crédito para liberar o contrato novo no mesmo dia, a gente diminuindo a taxa para 1,20, no caso a gente também abre mais margem para o cliente para fazer o novo, certo?
É, sim. Aí nesse caso que eu falo para você, que pode ser as duas hipóteses. Se já roda um contrato para ele, então o que você faz? Você faz o novo com a margem que você vai abrir e já roda o unificado também. Já pode colocar os dois na mesa. Isso que aumenta a produção. Porque tem gente que espera pagar para depois rodar o novo. Não, eu já faço dois de uma
então,
vez
precisa,
só, eu coloco os dois
não precisa esperar pagar. O importante é rodar os dois, mesmo os dois ao mesmo tempo para a mesa.
É, se você conseguir rodar os dois, você já coloca os dois ao mesmo tempo na mesa, já paga os dois, porque na hora que chegar lá, na hora da averbação, ou vamos supor que seja uma averbação online, primeiro você coloca o preventivo, mas vamos por 2 horas mais ou menos, 2, 3 horas depois você coloca o novo. Então, automaticamente...
A gente pode rodar, então, a gente pode rodar o preventivo, rodar o novo, por exemplo, colher a assinatura ao mesmo tempo, só que colocar em horas diferentes do dia.
Isso, só que primeiro tem que ter o novo, tá? Se você rodar o preventivo, você não roda o novo depois. Isso.
Mas no caso do cliente que está sendo reprovado, aí no caso eu posso rodar o preventivo primeiro e depois o novo.
Isso mesmo.
Tá certo, entendi.
Nesse caso também a gente pode pegar, em vez de rodar um novo, eu posso também fazer um refim de contabilidade, né? Ou não?
Pode, se ele tiver. Pode, se ele tiver margem. Você tem que ver o que compensa para o cliente. Então,
a regra correta não é essa, tá, gente?
É que assim, tem casos que, vamos supor, você vai rodar lá um recinto, portabilidade, um exemplo, aí vai estender, porque é juros em cima de juros. Na hora que estender, vai liberar 3 mil. Se você quiser o novo, vai liberar 8 mil, compensa o novo. Daí você tem que entender qual que fica melhor para o cliente.
Entendi. Mais alguma dúvida, gente?
Eu tenho uma, sim. Pode falar?
Pode.
Quando a gente roda alguns termos, a gente vai incluir ele no CSG, logo na primeira tela que a gente coloca lá unificado e contratação, alguns termos eles dão abre uma tela, né? Não deixa você nem passar para a segunda parte, que é os contratos de existente, crédito confinado, listados, abaixo. Então, o que, que seria isso? Me informaram que quando ele inclui a dívida do cliente de confinado com menos de 6 pagas, ele não permite fazer o unificado, correto?
Sim.
Isso mesmo. Dependendo de alguns clientes, o saldo de quitação dele, mesmo você reduzindo para uma taxa de 1.020, tentando fazer um unificado, não vai quitar. Então, vamos supor assim, ele fez, eu tinha passado, ele fez um contrato de 80 mil e pagou duas parcelas, no caso. Aí a dívida dele é muito alta, a outra dívida que você vai colocar junto. Automaticamente, o sistema não vai aprovar.
Certo, mas eu tenho casos, então não é questão de valor, de quantidade de parcelas pagas, e sim de valor. Eu tenho outro caso também. Eu tenho outro caso que o cliente ele tem mais de 6 pagas, tinha até acho umas 10 pagas, e mesmo assim o sistema não permitiu eu incluir o número do termo.
Tá, mas aí qual que era o saldo devedor da dívida dele externa?
Não entendi, desculpa.
Um exemplo, você falou que ele já tinha, vamos supor, umas 10 parcelas pagas, só que você não conseguiu incluir o unificado, né? Tem que ver o valor da dívida dele externa. Então, um exemplo, o cliente está lá com essas 10 pagas, mas se você incluir, um exemplo, 15 mil, não vai suprir a necessidade dele, não vai, não entra, entendeu?
Então, né? Essa informação que aparece aqui não tem nada a ver com relação ao número de parcelas pagas, sim ao valor.
Sim, tem a ver, porque um exemplo, se a quantidade de parcelas dele, então, um exemplo, você falou que ele tem 10 parcelas pagas, mas para incluir o que ele deve no banco, seria necessário que ele tivesse 30 parcelas pagas.
Então tem que ser algo proporcional.
Isso, a hora que, conforme vocês vão fazendo o preventivo, vocês vão conseguir entender, vamos supor, se eu pegar esse saldo aqui, não vai encaixar nesse, automaticamente meus promotores colocam, eu já vejo que não vai encaixar, então vocês já conseguem ter essa percepção. Então, a hora que você vê que, vamos supor, a dívida do cliente entrou lá como um louco, e viu que ele pagou poucas parcelas, não tem margem, e que você vai reduzir para ele, não vai entrar esse valor externo que você quer colocar para se tornar um só, automaticamente já nem entra, ele já barra na hora.
Isso aí, eu posso fazer uma pergunta?
Entendi. E só mais uma questão, então. Eu não teria... Bom, aí no caso é outra coisa, porque aí eu estava entendendo de uma outra forma, porque tem alguns que a gente tem uma opção de colocar o consignado dele ou não, né? Às vezes ele tem o consignado, mas ele tem margem, e mesmo assim a gente não consegue fazer, porque ele inclui o unificado junto, ou ele inclui o consignado junto na dívida.
Isso, aí você pode pedir na hora que você for solicitar para você tirar o consignado. E se ele tiver margem, aí você inclui a dívida dele.
Sem o consignado.
Isso, sem o consignado. Daí um exemplo, se ele tem margem e você, mesmo assim, você não consegue, então, peraí, vamos tentar de uma outra forma. Então, vai lá, abre o chamado pedindo para retirar o consignado e incluir só o papel lá do preventivo, a dívida dele.
Não, mas não é obrigatório você refinanciar?
Não, que nem a minha Branil mesmo, eu não sei, a Branil não aceita fazer o unificado refinanciando o contrato do consignado.
Não, mas isso é uma regra do convênio, não pode ser liberado em relação, mas assim, no geral, você é obrigado a refinanciar, não é?
Não, pelo menos o governo e prefeitura de São Paulo é obrigatório no preventivo colocar o consignado.
Eu acho que é uma coisa específica, porque é uma regra do RH em relação a isso.
Mas eu já consegui.
Do Brasil.
O restante
é obrigatório refinanciar assim.
Então, eu acho que deu erro no meu sistema, porque eu já consegui não ver tirar do governo. Entendeu?
Mas o certo
colocar
todos juntos. É porque automaticamente, na hora que a gente coloca lá o valor da dívida, se a gente não colocar incluir o saldo devedor dele do consignado que está lá, o próprio sistema ele já informa que não está autorizado. Porque ou ele está consumindo mais que a margem dele, está superior ao que ele pode pegar.
Ele pode pegar, exato. Por isso que tem que enquadrar dentro da margem que ele pode fazer. No caso, porque em relação que você fala de fazer o negócio do que ele tem margem disponível.
Isso, quando ele tem margem disponível, mas se ele não tem, aí não tem o que fazer mesmo, tem que incluir. Esse caso é quando ele tem margem disponível. Se ele não tem margem, tem que reduzir mesmo para poder refinanciar depois com uma dívida.
Mais alguém?
Tem uma pergunta. Os que tiver, já aconteceu o caso da gente rodar, né, no caso, o preventivo, essa é a minha linha de raciocínio, está certa. E quando o cliente não tem margem, a gente não consegue fazer o preventivo. Então, a gente só consegue fazer o preventivo quando ele tem margem.
Não.
Não, fora que você está refinanciando, se você consegue estender o prazo e quitar as dívidas dele, não tem problema. Você tem que utilizar a margem dele. Se você refinanciar e você quitar alguns outros de crédito, tem que estar dentro da margem. Como qualquer outro produto, tá, gente? Tem que estar dentro dos 30%.
Então, um exemplo, a margem que...